Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Uma judia francesa de 85 anos, sobrevivente do Holocausto, moradora de Paris, foi assassinada em um crime considerado antissemita. Como o senhor analisa o crescimento do antissemitismo e dos grupos de supremacia branca e neonazistas, tanto na Europa como em outras partes do mundo?
Minha tese é a seguinte: quem não tem perspectiva de futuro, vive uma vida muito difícil. Na verdade, talvez o ponto mais importante que a sociedade e o próprio poder público devam garantir às pessoas é que elas tenham perspectiva de futuro. Isso não significa dar a elas emprego, dar a elas pagamento, significa permitir que, pelo seu esforço, elas consigam chegar a um fim merecido. Quer dizer, uma pessoa que trabalha, que se dedica a alguma coisa, deve ter perspectiva de ter um emprego, um negócio que lhe permita viver. A falta de perspectiva de futuro causa um sofrimento muito grande. Esse sofrimento pode ser superado se as pessoas conseguem se reunir em grupos, organizar-se e lutar para melhorar suas perspectivas de futuro coletivamente. Este é o papel, por exemplo, que os sindicatos, os movimentos sociais, os governos progressistas desempenharam muito ao longo da história. E, na verdade, é bem da verdade, os governos mais de direita da Europa Ocidental continuam nessa trilha. Quer dizer, a Europa Ocidental e o Canadá construíram um modelo de Estado em que essa perspectiva de futuro é algo oferecido às pessoas. Insistindo, eu estou sempre dizendo para as pessoas que trabalhem, que lutem por isso. E as minorias, às vezes pequenas, que têm problemas mentais ou problemas de incorporação, etc., que a sociedade cuide delas. Mas, enfim, que você tenha, reduza ao mínimo possível as pessoas que não sentem perspectiva de futuro. Se você não tem essa perspectiva, você pode individualmente partir para a criminalidade ou para comportamentos antissociais. Se muita gente está sem essa perspectiva de futuro, o conflito pode adquirir uma dimensão muito grande. Vou dar um exemplo: a dissolução da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país que existiu durante várias décadas, primeiro como uma espécie de ditadura do Reino da Sérvia sobre os outros componentes desse país fundado logo depois da Primeira Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, com a vitória do lutador, guerrilheiro e depois marechal Tito, uma unificação um tanto mais equilibrada, até porque Tito ele mesmo não era sérvio e sim croata. Pois bem, a Sérvia entrou numa crise muito grande nos anos 80, após a morte de Tito, a Sérvia não, a Iugoslávia, e essa crise muito grande da Iugoslávia fez o quê? Fez que, diante de situações como desemprego, perda de dinheiro, perda de coisas, o bode expiatório mais fácil a encontrar para cada componente da federação fosse uma outra parte da federação. Uma vez que sérvios e croatas falavam praticamente a mesma língua, mas se distinguiam pela religião e pelo alfabeto cirílico e religião ortodoxa para os sérvios, latino e religião católica para os croatas, era muito fácil transformar o outro no bode expiatório. Idem com os bósnios, muçulmanos em boa parte, idem com os outros componentes da federação. Então, não só a federação, que era a Iugoslávia, rachou nos seus componentes iniciais, como houve guerras atrozes, crimes horríveis, como os cometidos pelas tropas, sobretudo sérvias e croatas, uns contra outros e também contra bósnios e outros componentes. Mas não importa tanto quem foi o criminoso, importa é essa caricatura mental que faz que se busquem bodes expiatórios nessas situações. Um bode expiatório clássico do Ocidente são os judeus, acusados de assassinos de Cristo, perseguidos durante muitos séculos, vivendo às vezes em situações arriscadas, porque podiam ser tolerados durante centenas de anos na Península Ibérica, mais que tolerados, podiam até ser protagonistas da política espanhola e portuguesa, mas perseguidos, chacinados, destruídos. E o que aconteceu em Paris, como que está acontecendo em toda parte do mundo, em que o preconceito contra a cor, contra a etnia, contra gênero cresce, é a busca desses bodes expiatórios. A civilização não pode aceitar esse tipo de conduta. Mas para isso, ela precisa oferecer perspectivas às pessoas. Senão, você vai ter sempre pessoas miseráveis que vão culpar outras pessoas miseráveis por suas desgraças, em vez de procurar o verdadeiro inimigo.
O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.